é uma doença do nosso tempo, Camila?
Sim, Beverly. Digamos que existe um crescente, né? Um número muito crescente e é redundante mesmo, porque as pessoas têm adoecido no trabalho. E diferente da depressão, o burnout, né? Os franceses falam de um jeito, os americanos de outro. É uma síndrome, né?
Eu conhecia por burnout.
Tem alguns autores que chamam de burnout, né?
Ficou mais chique, né?
Fica
bom, né? Assim, quanto eu tenho? Eu tenho burnout. Legal.
Legal, mas ao mesmo tempo...
É horrível, vamos ser honestos, né? É horrível.
Exatamente. Legal o termo, mas o termo ele dá conta de explicar do quanto o profissional, seja ele de qualquer área profissional, pode adoecer. E pode adoecer por uma série de fatores. Às vezes o volume de trabalho, às vezes os valores das organizações, as relações que ocorrem dentro das organizações, as cobranças, são motivo para as pessoas ficarem hiper, digamos que, preocupadas, hiperestimuladas, e isso é da ordem da atualidade, né? E esse hiperestímulo gera um esgotamento emocional. Tem até autores que falam assim do queimar-se no trabalho. Quando eu escutava essa música agora que abre o programa, eu ficava pensando, né? Porque tem um trechinho ali que fala que o problema foi para a cama, né? Uma coisa assim. É exatamente isso que acontece na síndrome, né? O paciente, enfim, a pessoa que é acometida por essa síndrome, não consegue fazer um desligamento do trabalho, né? Aquilo que ocorre no trabalho passa a ser dimensionado na vida do sujeito e o sujeito sofre. E sofre, inclusive, fazendo sintomas físicos, dores de cabeça, Beverly, cansaço, acidentes domésticos, acidentes no trabalho são motivo para isso. E, obviamente, a Organização Mundial de Saúde tem atentado para isso, porque, diferente de outras patologias psiquiátricas ou psicológicas, os pacientes anteriormente eles não tinham tratamento, né, e nem um enquadramento classificatório, inclusive até em termos de legislação trabalhista, né, Beverly? Porque muitas pessoas, a gente sabe, entram num sofrimento psíquico tão intenso que elas não conseguem trabalhar, elas se afastam do trabalho mesmo, o absenteísmo, né, enfim. E isso é uma, digamos que é um sintoma do social, seguramente é um sintoma do social. A gente sabe que as pessoas vão sofrer de diferentes modos, a seu modo, tem uma série de fatores que implicam aí, até a questão da hereditariedade, dos vínculos que a pessoa vai estabelecer, mas nós também sabemos que o capitalismo nos, digamos que nos favorece a adoecermos, né? É como se nós estivéssemos full time no mundo do trabalho, às vezes a gente tem que responder e-mail fora do horário de trabalho, a gente tem que estar pensando o trabalho e deixa de se pensar. E esse é um grande motivo, digamos, é um disparador para que se adoeça, para que a gente se queime literalmente e fique com marcas que são subjetivas, elas não são visíveis. Né? Por exemplo, num exame clínico médico, você vai ter evidências que digamos que atentem, né, que objetivem aquela patologia. No burnout ou no burnout, enfim, na síndrome, a gente tem umas fatores que são complexos e que implicam em sofrimento psíquico, às vezes não visíveis na vida do sujeito. Né? É o sujeito que diz deste sofrimento, é a pessoa que vai explicar isso. Né? Quem se acomete pela doença, obviamente.
Claro, Camila, essa questão da crise, né? Desde o ano de 2013, em alguns lugares, 2015, mais efetivamente no Brasil, a gente vive tempos difíceis na empregabilidade, no trabalho, né? Na manutenção do emprego. Muita gente precisando se reinventar, não só pela crise, mas a crise parece que fortaleceu isso. São novos tempos, novos jeitos de fazer negócios, né? De ganhar dinheiro, de ganhar a vida. E aí eu fico me perguntando, será que talvez isso também tenha se intensificado? Porque gera estresse, preocupação. Cumprir meta, né? E são doenças relacionadas ao trabalho, né?
Sim. Especificamente ao trabalho. E que, bom, a gente tem que pensar assim. Algumas pessoas ficam mais suscetíveis a doenças. Algumas pessoas ficam mais suscetíveis. Mas nós sabemos que as pessoas mais afetivas, né? Que se afetam, né? Que digamos assim, que não dissociam, né? Por exemplo, há pessoas que chegam em casa e desligam o celular, não respondem e-mail, conseguem fazer essa dissociação, né? Separar muito bem aquilo que é da ordem do trabalho da sua vida pessoal. E vice-versa, né, Beverly? Mas, em geral, as pessoas têm dificuldade de fazer isso. E obviamente, não é uma saída para sair do sofrimento. A saída para sair deste sofrimento que a síndrome provoca é que as instituições, que, enfim, os órgãos de saúde e os profissionais da saúde fiquem atentos e mobilizem tratamentos, né? Ofereçam espaços para as pessoas poderem se tratar, falar deste sofrimento também, né? Por exemplo, existem instituições que fazem rodas de conversa com funcionários, grupos, né, em que os funcionários em horário de trabalho podem falar pelo menos alguns minutos de como eles se sentem no trabalho. Porque se nós formos analisar o tempo que passamos fora das nossas residências, em atividades laborais, ele é muitíssimo mais intenso do que aquele que a gente passa no lazer. Haja vista a sexta-feira, né, Beverly? As pessoas vibram a chegada da sexta-feira como um prêmio, né, de descanso. Isso não é à toa na nossa cultura. Parece que isso fala de uma ordem de muitíssima produção, né, por uma série de fatores que a gente já tem falado ao longo aqui dos programas, mas também de um esgotamento emocional e que, obviamente, vai gerar sintomas físicos e que muitas vezes são até difíceis de serem manejados, porque os pacientes têm dores, eles não conseguem localizar a dor, então fica uma dor sistêmica, né, dor do corpo, quando se trata de uma dor do psiquismo, uma dor da alma, né? E é muito sério nós pensarmos isso. Eu estava até lendo a respeito disso quando nós falamos sobre a temática de burnout, e aí eu vi que uma série de pessoas públicas, inclusive jornalistas da Rede Globo, né? Tem uma jornalista que vem a público vibrar que a Organização Mundial da Saúde agora então reconhece como um transtorno, como uma doença, uma síndrome diagnosticada, tratada, né? E reconhecida no rol, inclusive, de procedimentos de saúde. E, bom, se as pessoas estão vibrando por isso, é porque elas estão passando a ser ouvidas por canais, enfim, que antes não conseguiam, sabia-se que isso acontecia, né? Eu mesma já escrevi sobre isso, nos estudos que eu venho fazendo ao longo do tempo, e nós sabemos que as pessoas sofrem muito, e especialmente alguns profissionais, profissionais da saúde, tá? Médicos, enfermeiros. Recentemente nós tivemos até aqui em Caxias um evento que falou do adoecimento da enfermagem, né? Do quanto a enfermagem adoece por uma série de fatores também, e pessoas que lidam com pessoas, professores, os bancários adoecem muito de burnout. Então, assim, nós, enquanto sociedade, precisamos prestar atenção nesse sintoma, nesta síndrome, e falar disso.
Tá certo, Camila, bem lembrado, é um assunto importante, né? Quando ela é reconhecida, ela também é passível, né, de que a pessoa consiga afastamento justificado do trabalho para se tratar em coisas, né? Camila, obrigada. Olha só, para fechar aqui a sexta-feira, a tua participação, eu recebi pelo WhatsApp uma frase que para mim é a cara da sexta-feira. Posso te dizer? Diz assim: pare de pensar como derrotado, pense como um boleto sempre vence. Boa essa, né? Pense como um boleto, se sinta como um boleto, né? Que chega, é audacioso, é petulante, ele não quer saber se você pode ou se não pode, ele chega chegando, né?
É, são as ditas estratégias de enfrentamento. É a gente enfrentar as adversidades e dizer: vamos lá, que é mais um dia que eu posso transformar.
Obrigada, Camila, um forte abraço, até semana que vem.
Um beijão, tchau, tchau.